Informação com o Vítor Melenas. Para já vamos aos títulos. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Rui Serrano renuncia ao mandato. Vereador socialista sai em desacordo com a atual maioria PS-CDU na Câmara de Tomar. Arrancou o projeto de promoção do sucesso escolar do Médio Tejo, correção da acuidade visual e auditiva no pré-escolar. Junta de Freguesia Urbana associa-se ao longo desta semana à campanha nacional de florestação. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Casais Alvilbeira em destaque. João Alves, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. E quanto ao estado do tempo para hoje, céu com períodos de muita nubosidade, tornando-se pouco nublado para o final do dia, aguaceiros pouco frequentes, mais prováveis no litoral, e que serão de neve acima dos 1.000 a 1.200 metros. Ainda possibilidade de trovoada, vento fraco a moderado, formação de gelo geada no interior norte e centro e pequena descida da temperatura. Máximas de 6 graus para a Guarda, 12 para Castelo Branco, 13 para Coimbra, Lisboa e Évora, 14 para o Porto, Tomar, Leiria e Santarém e 17 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Rui Serrano abdicou do mandato enquanto vereador da Câmara Municipal de Tomar. A novidade foi transmitida por Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabantina, no início da reunião que o Executivo realizou nesta segunda-feira. Anabela Freitas disse na ocasião que recebeu a renúncia instantes antes do encontro. Depois de ter abdicado dos pelouros em agosto último, Rui Serrano desliga-se assim deste mandato autárquico, ele que foi eleito pelo Partido Socialista e que chegou mesmo a ter a função de Vice-Presidente da Autarquia. A verdade é que Rui Serrano saiu em choque com o executivo PS-CDU, sendo mesmo alvo recente de duras críticas da coligação democrática unitária, em virtude de, nas últimas semanas, apresentar propostas sobre pelouros pelos quais foi responsável. Entretanto, Hugo Costa, presidente da Conselhia de Tomar do Partido Socialista, justifica a renúncia de Rui Serrano do cargo de vereador com questões de âmbito pessoal e profissional. Em entrevista concedida esta manhã à ERTS, Hugo Costa garante que Serrano o informou sobre a decisão de colocar ponto final no mandato autárquico, assegurando ainda que esta saída não teve a ver com divergências assumidas pelo agora ex-vereador em agosto último, altura em que renunciou aos pelouros.
Tinha-me informado da decisão. Como é conhecido, o vereador Rui Serrano tinha deixado de ter pelouros alguns meses atrás, sendo por isso que deixou de estar a tempo inteiro na Câmara Municipal, o que lhe também disse certamente que colocava alguns constrangimentos, quer pessoais, quer profissionais, e foi dessa forma que decidiu abandonar a vereação, numa situação em que falou primeiro com o Presidente do Partido, falou também que a Presidente da Câmara Municipal. Não houve qualquer tipo de ruptura, até porque o vereador continua até ao fim a ter a confiança do Partido Socialista.
Não podem passar em claro as críticas que Rui Serrano fez. Disse que na altura em que renunciou aos pelouros não servia na gestão autárquica que estava a ser levada a cabo. E esta saída também não pode ter essa explicação em divergências entre Rui Serrano e a gestão autárquica do Partido Socialista? Não se pode ver dessa maneira?
Não. Em primeira instância, esta carta responsabiliza unicamente quem a escreveu e nessa mesma carta o vereador Rui Serrano manifestava o seu desejo de continuar, independentemente, segundo o que ele dizia, de discordar algumas opções, a cumprir o mandato para o qual foi eleito. Nada tem a ver com esta opção. Esta opção, tanto quanto é conhecido, apenas derivou de questões pessoais e profissionais do próprio vereador Rui Serrano. Foi o que ele me transmitiu. E certamente eu compreendo, porque nada tem a ver com a anterior carta, porque se vocês recordam a anterior carta, dizendo que se acabaria até o final do mandato, situação que devido provavelmente a situações pessoais e profissionais não foi possível, por isso nada tem a ver com isso.
Questionado sobre quem será agora o assessor de Rui Serrano, no elenco autárquico, Costa disse que ainda não tinha respostas, pois estão em causa questões pessoais, ou seja, Anabela Estanqueiro, número 4 da lista do PS nas eleições de 2013, ainda não terá dado qualquer certeza sobre se quer ou não assumir a função de vereadora. E recorde-se que, de seguida, apresentam-se os nomes de Virgílio Saraiva, atual chefe de gabinete da Presidência, Rui Santolvaia e Sara Costa.
sobre isso com decisões pessoais. Existe uma lista com um conjunto de nomes e as pessoas tomarão as suas decisões de forma, em primeiro lugar, pessoal, se querem ou não assumir o lugar de direção. E, obviamente, o Partido Socialista dará conhecimento a seu tempo do novo elenco do Executivo, certamente com a total confiança do Presidente do Partido Socialista. São situações normais no decorrer dos mandatos autárquicos. Basta ver em todos os mandatos autárquicos vão tomar, houve sempre alterações de vereador do partido que estava no poder. Não devemos dramatizar essas situações, são situações normais. No caso do vereador Luís Terreno, até para não dar qualquer tipo de outra leitura, colocou a carta na mão do Sr. Presidente para a Sr. Presidente ler a sua saída. E a substituição será normal dentro do que são, obviamente, quer os objetivos pessoais das pessoas, quer também a sua disposição, porque certamente em 3 anos alteram muito a situação na vida das pessoas, e as pessoas que há 3 anos estavam disponíveis para noite da Câmara podem, por um motivo qualquer, não poder assumir, mas isso é uma decisão pessoal que eu próprio, enquanto presidente do partido, nesta altura não tenho condições para afirmar, porque não tenho respostas definitivas sobre esta matéria.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Nabão apresentou-se esta manhã num estado imundo, ao que tudo indica, em virtude dos resíduos domésticos provenientes do concelho de Ouarém e que a estação de águas residuais da Sabacheira não consegue dar o devido tratamento. A situação é por demais evidente, nomeadamente desde que começou a chover com maior intensidade. A água está escura, cheia de espuma, cenário que tem afastado as espécies do Nabão durante as últimas horas. Recorde-se que estas descargas já foram objeto de protestos da Câmara de Tomar, junto da autarquia Ouriense, e de outras entidades responsáveis, em especial o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da Guarda Nacional Republicana, mas até agora sem qualquer efeito prático. Curioso foi também o protesto de Américo Costa, do designado Grupo Ambiental Água de Tomar, que se deslocou à Câmara de Ouarém e que, à porta do edifício da autarquia, despejou uma amostra de água do Nabão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começou nesta segunda-feira o projeto Promoção do Sucesso Escolar do Médio Tejo, correção da acuidade visual e auditiva no pré-escolar. Este projeto é coordenado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e conta com envolvimento de diversos parceiros, nomeadamente do ACES Médio Tejo, Centro Hospitalar, Administração Regional de Saúde, Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, Direção do Serviço de Educação da Região Centro e Direção dos Serviços de Educação da Região de Lisboa e Val do Tejo. O projeto tem como objetivo promover a identificação e correção de eventuais problemas de acuidade visual e auditiva das crianças suscetíveis de interferirem negativamente no processo de aprendizagem. A Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Maria do Céu Albuquerque, referia na altura do arranque do projeto que serão submetidos a este rastreio cerca de 1.600 alunos dos jardins de infância públicos que no ano seguinte transitam para o primeiro ano de escolaridade do ensino obrigatório. A autarca expressou o desejo que estes rastreios possam ter a mesma consequência de outros programas já em curso, como é o caso da aplicação do Flúor nas escolas.
É um trabalho que não vamos ver resultados amanhã, nem imediatamente. Estava-me a lembrar aqui ao ouvir o Dr. Rui Calado falar sobre esta importância da monitorização e do acompanhamento para podermos ter dados efetivamente. Há uns anos esta parte que nós, câmaras, vimos ajudando, nomeadamente na aplicação dos selantes, do tal verniz, para evitar o aparecimento de cáries dentárias. E o que é facto é que o ACES, através do seu Departamento de Saúde Pública, tem dados que trabalhou estatisticamente ao longo da última década, penso eu, se o corrija-me se estiver a dizer a geneira, e o que é facto é que já se nota no público-alvo uma melhoria muito significativa pela diminuição do número de cáries dentárias que os jovens apresentam a essa data. Eu recordo-me que quando estive na apresentação deste trabalho feito sob coordenação do Dr. Rui Calado, de ter ficado satisfeita com esse e termos percebido que aquilo que começámos a fazer há uns anos a esta parte já tem consequências e, portanto, este trabalho também terá com certeza essas consequências quando daqui a uns anos estivermos a olhar para os resultados no Médio Tejo, aos resultados escolares das nossas crianças e percebermos que podemos contribuir efetivamente para a melhoria do sucesso escolar.
No âmbito deste novo programa, uma equipa de técnicos especializados, no caso optometristas e audiologistas, vai deslocar-se às escolas da região para a realização de exames de rastreio visual e auditivo aos alunos do ensino pré-escolar, promovendo o tratamento e a reabilitação de todos os que necessitem e contribuindo para a melhoria da saúde e promoção do sucesso educativo no Médio Tejo. Como referiu na altura também o Dr. Rui Calado, do ACES Médio Tejo, os rastreios serão depois tratados em termos de dados que serão posteriormente tornados públicos.
Temos a possibilidade a qualquer momento de fazer estudos comparativos hoje em dia. Nós temos um estudo nacional que foi publicado há 2 meses, que revela uma melhoria muito substancial a nível do país inteiro, que tem a ver com a estratégia que também utilizamos no Médio Tejo. A questão dos selantes de fissuras é uma questão importante. É um método extremamente eficaz de combate à cárie. E temos valores de diminuição de incidência da doença da ordem de 70% quando comparamos com 2000. Portanto, hoje o nível de doença da nossa população diminuiu muitíssimo e temos valores que não nos envergonham neste momento de serem comparados com a União Europeia. Nós fazemos essa comparação a nível nacional e Portugal aproxima-se muito rapidamente de países que já vinham há uns anos a fazer estas coisas. E que nós agora fazemos de uma forma sistemática e passa despercebida, porque as pessoas, isto entrou no dia-a-dia e as pessoas nem valorizam como uma intervenção diferente, mas são intervenções que têm um impacto enorme na saúde das pessoas e desculpe-me contrariá-la um pouco, mas nós não conseguimos fazer a monitorização e dizer no global o que é que se vai passar com este problema em relação à visão e à audição. Mas os resultados, em termos individuais, começam hoje, porque as crianças que hoje foram rastreadas e às quais foram identificados problemas, irão ter uma possibilidade de resolver, ou tentar resolver, as suas patologias, e seguramente essas crianças começam desde já a beneficiar com este tipo de intervenção.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os tomarenses têm ainda 9 dias, mais precisamente até 30 de novembro, para votar nos projetos concorrentes ao orçamento participativo do município de Tomar para 2017. Ao fim dos primeiros 21 dias de votação, o ponto de situação em relação aos projetos é o seguinte. À frente, como mais votado, vai um projeto para todos, todos por um projeto. Vem viver a natureza a partir da escola primária da Portela, um projeto apresentado por São Pedro e que conta com 228 votos. O caminho pedonal dos Pegões aparece na segunda posição, com 209, e na terceira, a praia fluvial do Alqueidão, nas Olalhas, com 188 votos. Seguem-se depois Tomar Mais Emprego, 167, Ecotrilhos da Sabacheira, 149, Oficina, um Ripper Café com 139 votos e depois o projeto e remodelação do edifício de apoio das piscinas municipais, Vasco, com 137 projetos. Referência ainda para o Jardim Digital da Biblioteca Municipal de Tomar, com 132, e a Praia Fluvial de Vila Nova, na Serra Junceira, com 106 votos. A votação poderá ser feita online em cm-tomar.pt ou ainda presencialmente nas assembleias de voto a realizar nas freguesias. Hoje mesmo, dia 22 de novembro, a votação está a decorrer das 13 às 18 horas em São Pedro. Amanhã, dia 23, nas Olalhas, dia 24 em Casais e Alviobeira e no dia 28 na Serra e Junceira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Na sequência da campanha nacional que incentiva Portugal à florestação, a Junta de Freguesia Urbana de Tomar convidou as escolas da área da freguesia para se juntarem a este desafio. Participam o Jardim de Infância mais EB1 Templários, a EB23 de Santiria, o Jardim de Infância EB1 de Valdonas, a EB23 Nuno Álvares Pereira e também a EB23 Golden Paz. A campanha incita à florestação durante o mês de novembro, época considerada ideal para a plantação de árvores, ainda mais porque no dia de amanhã, dia 23 de novembro, celebra-se na Península Ibérica o Dia da Floresta Autóctone. Neste sentido, a Junta de Freguesia, em parceria com o município de Tomar, nomeadamente com a Proteção Civil e com as escolas da área da freguesia urbana, organizam diversas plantações em diversos espaços, nomeadamente nos estabelecimentos de ensino e no Pinhal de Santa Bárbara. Entre as 53 árvores a plantar, entre o dia de hoje e a próxima sexta-feira, estão 33 sobreiros e também 10 pinheiras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já foi formalizada a Comissão Social de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira. Aderiram formalmente a esta nova comissão a Câmara Municipal de Tomar, a União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira e as duas associações de pais da EB1 Pedreira e do Jardim de Infância do Fetal de Cima. A esta comissão aderiram ainda o Centro Social e Paroquial de Além da Ribeira, a Sociedade Recreativa e Cultural da Pedreira, o Centro Recreativo e Cultural de São Simão e a Fábrica da Igreja de Nossa Senhora das Neves da Pedreira. A Guarda Nacional Republicana e a Santa Casa da Misericórdia de Tomar integram também a Comissão Social. Comissão que pretende ser um fórum de coordenação e articulação dos recursos existentes na área da freguesia em serviços e equipamentos sociais. Em declarações à ERTS, Alexandre Horta, o Presidente da Junta de Freguesia, de Além da Ribeira Pedreira, referia que, entre outros objetivos da Comissão, estão o combate à pobreza e à exclusão social.
O principal objetivo desta Comissão Social de Freguesia, tal como as outras, é tentar dar uma resposta mais eficiente às necessidades sociais e não só no âmbito da freguesia, tendo como membros dessa comissão os diversos atores que atuam no território da freguesia, desde associações e PSS, entidades que não são da freguesia, mas que atuam cá, caso da GNR, caso do Grupamento de Centros de Saúde e outras entidades. Portanto, e também, além dessa componente social, também é uma forma de pôr as pessoas a conversarem umas com as outras, ser um fórum onde as pessoas possam expor os seus problemas, os seus anseios, a nível não só social, mas cultural, e falem uma só voz no âmbito da freguesia. Esta comissão pretende, precisamente, identificar o maior número de casos possível. Portanto, há associações dos diversos lugares da freguesia, há outras entidades que também atuam, como eu já disse. Portanto, e todas falando, vamos conseguindo identificar os problemas, tentar encaminhar alguns e resolver outros naquilo que diz respeito às possibilidades que a freguesia tem de os concretizar. Outros serão encaminhados para entidades superiores, nomeadamente o CLAS e outras entidades. Portanto, a Comissão Social de Freguesia, portanto, fica sediada na sede da freguesia, irá reunir trimestralmente, mas ficou definido no regulamento interno, mas poderá reunir tanto no Valventeiro como na Pedreira.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação é dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara de Tomar. Haverá registro a partir do dia de hoje, 22 de novembro, para a realização de trabalhos de limpeza, desinfecção, manutenção e conservação dos reservatórios. Nesse sentido, num texto enviado para a redação da ERTS, os SMAs alertam para a possibilidade de eventuais problemas no abastecimento de água aos consumidores do serviço em algumas povoações das freguesias do Conselho. O calendário está assim definido. Neste dia 22 a intervenção ocorre ao nível de Tomar, depois no dia 28 na freguesia de São Pedro, 29 Madalena, Beselga, Paialvo e Aceiceira e no dia 30 em Tomar de novo, mas também na Madalena e a Beselga. As intervenções vão depois prosseguir ao longo do mês de dezembro em datas a anunciar. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Em 2011, escrevi uma crónica sobre cidades inteligentes. As cidades inteligentes evoluem na direção de uma forte integração de todas as dimensões da inteligência humana, coletiva e artificial, disponíveis numa cidade. São construídas como aglomerados multidimensionais, combinando três dimensões. A primeira dimensão está ligada às pessoas. A inteligência, a invenção e a criatividade dos indivíduos que vivem e trabalham na cidade. Esta perspectiva foi descrita como cidade criativa que agrega os valores e desejos constituída pelo talento e conhecimento de cientistas, artistas, empresários, capitais de risco, além de outras pessoas criativas que têm enorme impacto na determinação de como é organizado o espaço de trabalho e, portanto, se as companhias são prósperas e se a cidade se desenvolve ou não. A segunda dimensão tem a ver com a inteligência coletiva da população de uma cidade, a capacidade das comunidades humanas cooperarem intelectualmente na criação, na inovação e na invenção, a aprendizagem e o processo criativo coletivos realizado através de trocas de conhecimento e de criatividade intelectual, a capacidade de organizar um grupo para decidir a respeito do seu próprio futuro e controlar as formas de atingi-lo em contextos complexos. Esta dimensão é baseada nas instituições da cidade que permitem a cooperação no conhecimento e na inovação. A terceira dimensão está relacionada com a inteligência artificial, traduzida no ambiente físico da cidade e disponível para a sua população, as infraestruturas de comunicação, os espaços digitais e as ferramentas públicas para a solução de problemas disponíveis para a população da cidade. Assim, o conceito de cidade inteligente integra as três dimensões mencionadas, os seus espaços físicos, institucionais e os digitais. Consequentemente, o termo cidade inteligente descreve um território com atividades bem desenvolvidas relacionadas com o conhecimento ou grupos de tais atividades, rotinas embutidas de cooperação social, permitindo que o conhecimento e o know-how sejam adquiridos e adaptados, um conjunto desenvolvido de infraestruturas de comunicação, espaços digitais e ferramentas de conhecimento e inovação, e uma habilidade comprovada de inovar, gerir e resolver problemas que apareçam pela primeira vez, uma vez que a capacidade de inovar e gerir a incerteza são fatores críticos para se medir a inteligência. Não se pense que isto das cidades inteligentes é só uma questão de investir em máquinas ou em software. Sim, é preciso comprar tecnologia. Afinal, as cidades precisam, por exemplo, de uma rede de sensores que recolha uma série de dados em tempo real. A qualidade do ar, por exemplo. Sim, é necessário comprar ou alugar software que analise e cruze os dados para poder analisar as várias perspectivas e cenários. É preciso gastar dinheiro para conseguir poupar dinheiro. No entanto, o maior desafio é o desafio das mentalidades. E se Tomar fosse uma delas?
Nota do dia com Luís Moraes no fecho das notícias. É tudo. Regressamos aqui à Antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 da tarde. Até lá. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.